Abra sua Bíblia, pregação da palavra agora, abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Hoje é dia dos pais, fala glória a Deus.
Glória a Deus.
Quem comeu churrasco, fala glória a Deus.
Glória a Deus.
Aleluia. Amém? Foi uma bênção. Maravilha. Hoje, capítulo 1 de Josué, para uma palavra, para nossa meditação aqui. Deus fala a Josué e anima-o. Deus fala com ele e também anima Josué. Amém? Segura a tua Bíblia aí, vamos fazer uma oração. Pai, nós vamos ler a tua palavra agora. Fala conosco, Jesus. Em o nome de Jesus, que o Espírito do Senhor fale conosco agora na tua palavra. Diga amém, irmão.
Amém.
Josué, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de quem, irmãos? Servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diga amém.
Amém.
Assentai-vos em nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, presta bem atenção na palavra de Deus e ponha em prática aquilo que a palavra de Deus revelar para você e para a sua vida. Se você tem dificuldade em compreender a Bíblia, ore a Deus e peça ao Espírito Santo trazer a você a revelação de Deus. Peça: Espírito Santo, me dá a revelação da palavra de Deus. Porque é importante que cada um de nós compreendamos o que a palavra de Deus quer dizer para nós. É necessário nós entendermos o que Deus está nos ensinando. A Bíblia, ela não pode apenas ser mantida em casa, aberta apenas no Salmo 91. Fica lá aquela página empoeirada. Fica lá aquela página do Salmo 23, amarela, né? Ou o Salmo 121. Então, fica apenas lá. Não é isso, amados. A Bíblia é para ser meditada, lida. E a palavra do Senhor nos ensina que é muito importante para nós ouvirmos e praticarmos. Hoje é um dia que se comemora o Dia dos Pais. Você já parou para pensar qual é a responsabilidade de ser pais? Pai, mãe? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que você, agora, como pai, como mãe, Deus te deu o dom de ser pai, Deus te deu o dom de ser mãe? Você já parou para pensar quanta responsabilidade está sobre você? Aí você está perguntando agora assim: pastor, o senhor está falando sobre meditar na Bíblia e de repente o senhor pula papai? Que caixa o senhor está? Eu estou na caixinha de Deus. Porque andar nessa terra com responsabilidade, ser bom pai, ser boa mãe, bom marido, boa esposa, e agora, ao lado do pai e da mãe, ser bom filho, sem entender a palavra de Deus e sem aplicar o coração à palavra de Deus, é muito difícil, irmão. É muito difícil você andar numa terra tão violenta, tão, assim, corrupta, que está cheio de corrupção nessa terra, e a pessoa conseguir viver de maneira bem saudável, familiar, se não aplicar os princípios da palavra de Deus. O texto que nós lemos agora, nós vamos entrar nele. A Bíblia mostra um homem chamado Josué. Josué, ele está numa situação em que ele perdeu o líder Moisés. Moisés era o grande líder de Israel. E Israel era composto de famílias. Fala, famílias. Então todo o Israel, eles congregavam e eram o quê? Famílias, casais, pais, mães, filhos. E o Moisés era o grande líder. Agora você imagina Moisés conduzindo milhares de famílias, milhares de famílias. Aquele homem tinha uma responsabilidade sobre seus ombros. Ele também era pai. Moisés também era marido. Querido irmão, era uma responsabilidade grande. Mas Moisés cumpriu o ministério dele. E agora o sucessor de Moisés é Josué. Aí Josué olha, milhares de famílias, milhares de casais, milhares de jovens. E aí a responsabilidade começa a pesar sobre os ombros dele. E ele tinha que agora fazer o quê? Liderar. Fala, liderar. A pessoa tem que ser líder. Em muitas situações na nossa vida, nós precisamos ser líder. Eu estou falando de liderar milhares de pessoas. Mas existe aqueles momentos na nossa vida que nós não estamos liderando ninguém, mas nós temos que liderar primeiro a nossa própria vida. Nós temos que liderar o nosso próprio ego. Nós temos que liderar a nossa própria prática, a nossa própria vivência. Como pessoa, como cidadão, nós precisamos liderar como pai, ser liderado. É algo, irmãos, que está em cada um de nós. A Bíblia ensina que cada um de nós temos que ter domínio próprio. se autodominar. Isso se chama liderança própria, liderando a si próprio. Depois, você vai liderar sua casa. Amém? Aí você vai liderar sua casa. Aí começa a crescer um pouquinho. Você e a mulher têm que exercer uma liderança junto. Olha como vai crescendo. Meu Deus, liderar junto com essa mulher que está do meu lado. Ela é boazinha, ela é braba, ela é alegre, ela é triste, ela fala demais, ela não fala nada. Tem gente assim, irmãos? Existem casais assim, para todo lado. Naturezas diferentes, mas aí quem vai mandar mais lá em casa, pastor? É ela ou é eu? Quem vai mandar mais? É ela ou é eu, pastor? Quem que deve mandar mais? Jesus Cristo. Pastor, como é que é? Quem é o número um da casa, pastor? Você deve estar perguntando aí, né? Aí você fala assim: quem manda mais lá em casa é o homem, porque o homem é a cabeça da mulher. A cabeça governa o corpo. Verdade, a Bíblia fala isso. Amém? Mas ninguém consegue governar bem sem amar. Jesus é o governo supremo da igreja, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja. Mas o Senhor Jesus, Ele, meu querido irmão, ama a igreja. Ele se entrega pela igreja. O governo de Jesus não é um governo autoritário, pelo contrário, se você ler Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando ele se sente por fora da casa, o que, que ele faz? A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Ó, ele é educado, Jesus é educado, então ele governa com educação, ele governa com amor. E a Bíblia ensina que a igreja apaixonada por Jesus é aquela igreja que se submete a Ele, como a esposa deve se submeter ao marido. E assim o marido deve se entregar por ela, como Cristo se entregou à igreja. Você percebe que é um conjunto de amor? É um conjunto de preço que se paga. Liderar não é mandar, não é editar uma ordem, não é fazer um militarismo. Liderar, irmãos, é diferente disso. Liderar é viver uma vida de amor e exercer influência. Fala influência. É a gente influenciar quem está perto da gente. A gente liderar é isso. Agora, Deus, voltando para o texto bíblico, Deus chama Josué e fala para ele: ó, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu vou te abençoar, Josué. Eu vou estar contigo. A Bíblia fala, no versículo de número 3 de Josué: todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, todas as bênçãos que eu prometi para Moisés, eu vou também transferir para você. Irmão, se você e eu, nós, dermos a ouvido à palavra de Deus, vai cumprir na nossa vida a promessa que Deus fez para Abraão. Porque Deus prometeu para Abraão assim, ó. O Senhor Deus, ele falou com Abraão. E Deus disse assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os que te abençoarem, eu os abençoarei. e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Como é que nós abençoamos a fé de Abraão? Praticando a fé que ele praticou. Praticando a fé que Abraão praticou, Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, Jacó passou para os filhos, e o grande líder daquela família depois de Jacó foi José. E depois que José foi morto, a Bíblia fala do período de 400 e tantos anos do povo hebreu lá no Egito. E aí, quando cumpriu os 400 e poucos anos, então Deus levantou Moisés. Aquela fé veio até Moisés, amém, querido? E aí Moisés levantou como grande líder no Egito. Aí Moisés libertou o povo do Egito. E agora o povo está liberto do Egito. E agora o povo está cruzando o deserto. Mas Moisés completa o ministério dele. E agora o Josué é o líder. Então essa fé, ela vai de geração em geração. Fala, de geração em geração. E agora nós estamos discutindo a fé que parou em Josué. Então Deus falou para ele assim: ó, Josué, tudo que eu prometi, eu vou fazer com você. Tudo que eu prometi, eu vou cumprir. Como eu cumpri com Abraão, e as, como eu já citei aqui, irmãos. E agora Deus está cumprindo na vida dele. E eu quero fazer uma pergunta para você. E hoje, Deus também quer cumprir essa promessa na vida de quem? Na minha e na sua. Deus também quer cumprir. Se você der lugar de verdade e ouvido, Deus também vai cumprir na tua vida. Para Deus cumprir na nossa vida, é necessário algumas coisas em nós. Por exemplo, versículo 2, a Bíblia diz assim, ó: Moisés, meu servo, é morto. Aí Deus fala assim para Josué: dispõe-te agora, passa este Jordão e este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. É preciso nós termos atitudes. Muitas vezes nós temos que nos sacrificar, nos dispor de nós. Existem situações, irmãos, que nós temos que ter liderança. Tem coisas que Deus vai fazer, tem coisas que é você que vai fazer. Você acha que Deus vai descer aqui e corrigir teu filho? Deus vai pegar o teu filho e falar assim: menino, olha o que você está fazendo. De quem que é essa missão? É do pai e da mãe. Outra coisa, irmãos, pai e mãe acha que filho, entrega ele no portão da escola, a escola é obrigada a educar o filho dele. Não, querido, teu filho vai na escola aprender matéria. Educação ele tem em casa. Se o teu filho chegar na escola sem educação, ele vai dar trabalho para professor e para as pessoas que estão lá. Professor não é obrigado a educar teu filho, não. Quem é obrigado a educar teu filho é você. Eu, nós. Tem que conversar com teu filho todo dia. Como é que é? Você entrou lá na aula? Conversou com a professora? Você respeitou teus amigos? Você obedeceu o que a professora falou? São princípios de autoridade. Você tem que dispor, ensinar teu filho. Ó, meu filho aí, hein? Entrega na porta da escola e vocês cuidam dele, hein? Eles estão cansados de saber que eles são obrigados a cuidar. Mas teu filho tem que chegar lá com educação. Que educação é os pais que dá. Quem concorda, fala amém. Porque se o menino é sem educação, ele chega lá e começa a dar trabalho. E se for filho de crente, piorou. Entendeu? Aí se chega lá na classe, filho do irmão fulano de tal, e ele começa a aprontar lá, primeiro provérbio que eles vão falar, a hora que eles descobrir, só podia ser crente. Então vigia, que essa responsabilidade é nossa. Amém, gente? nós temos que nos dispor. A bênção de Deus, irmãos, ela está diante de nós. Agora, como é que nós podemos aplicar isso? Nós podemos aplicar isso de forma especial. Nós podemos aplicar isso, irmãos, de uma maneira que, para nós sermos bem-sucedidos, olha como Deus ensina Josué para ele ser bem-sucedido. Versículo 8. Versículo 8, a Bíblia fala assim, ó: não cesses de falar deste livro da lei. É para ele não parar de falar da palavra de Deus. Amém? Uma coisa que a palavra de Deus nos educa, irmãos: respeitar a Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, quem que é? Nosso pai e nossa mãe. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E depois, o próximo. A Bíblia ensina a gente a obedecer a Deus, a Bíblia ensina a obedecer pai e mãe, e a Bíblia ensina a amar o próximo. Isso é educação. A Bíblia, ela ensina, ela educa a gente. Pode ler. Agora, além de que Deus pediu para ele, ó, não cesse de falar desse livro, então esse livro você tem que fazer teus filhos ler ele. Aí, além de ler, é preciso meditar. É ocupar a mente com aquilo que leu. E aquilo que leu, estar na mente, ó, pensando. Aquela palavra, aquele detalhe. Busca lá a resposta no dicionário e volta para a Bíblia. E aí você sai, aí você vai meditando. Sua mente precisa estar ligada. E a Bíblia fala assim, ó: vocês meditam das 6 da manhã ao meio-dia. É isso? A Bíblia está mandando meditar que hora? De dia e de noite. Significa que a nossa mente, ela precisa ser ocupada com a palavra de Deus. Amém? Ser ocupada. A palavra de Deus tem que ter espaço na nossa mente. Então, ó, você é um homem ou uma mulher que teme a Deus, respeita. Você é um homem ou uma mulher que honra o pai e a mãe. Você é um homem ou uma mulher que honra os filhos. Teus filhos te vê lendo a Bíblia, meditando na palavra. E os seus filhos começam a meditar na palavra. O teu lar será bem-sucedido. Tua casa será bem-sucedida. A palavra de Deus está dizendo dia e noite. Para quê? Para ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Aí, irmãos, tendo esse cuidado de guardar, meditar, viver, a prosperidade vem. Olha o que a Bíblia fala: e prosperará o teu caminho e serás bem-sucedido. Quantas pessoas querem ser bem-sucedida? Então pratica a palavra, entrega. Não existe outro meio. Irmãos, o homem que teme a Deus não trai a mulher. A mulher que teme a Deus não vai trair o marido. Filho que tem temor de Deus não vai mexer em coisa errada. Homem que tem temor de Deus não vai caminhar no meio da roda dos escarnecedores. Você está entendendo, irmão? Se você tem temor de Deus no coração, você não vai caminhar no meio das coisas erradas. Você será uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Você tem postura. As pessoas verão equilíbrio em você. As pessoas verão em você a palavra do Senhor. Pessoas dirigirão a sua vida até você e lhe pedirão conselhos. Por quê? Porque você é bem-sucedido. Você guarda a vontade de Deus. Eu disse que líder é aquele que gera influência, amém? Exemplo: A palavra do Senhor tem influenciado a tua vida? Ou você tem sido influenciado só pelas coisas do mundo? O que é que tem gerado influência na tua vida, irmão? O que é que gera influência em você? É necessário pensar. Querido irmão, o Josué recebeu essa ordem de Deus. Se você meditar de dia e de noite, você tiver uma mente ocupada com a palavra, com a vontade de Deus, você vai ser um homem próspero, você vai ser um homem bem-sucedido. E olha que ele ia agora conduzir milhares de famílias. E além dele conduzir milhares de famílias, ele tinha a família dele. Eu estou aqui junto com vocês pregando, mas todos vocês estão, ó, de olho na minha família. Tá ou não tá? Não seja hipócrita. Você está de olho. O pastor está aí pregando, como é que é, hein? Como é que é a esposa dele? E os filhos dele? Você está de olho. E eu vou falar uma coisa para você. Eu posso acertar 1000 vezes. Minha esposa pode acertar 1000 vezes. E meus filhos podem acertar 1000 vezes. Mas qualquer um dos 5 de nós que cometermos um absurdo, as 99 coisas boas que nós fizemos, não vou dizer todos, mas para muitos, serão esquecidas e apagadas. E aquela coisa ruim fica ali, ó. Moisés, o grande líder. Mas o que ficou marcado na vida de Moisés? Que ele não entrou na terra, irmão. Quem lembra? Como? Ele bateu na pedra, feriu a rocha. Não ficou? Você começa a conversar com o irmão e ele fala: ei, aquele homem foi usado, hein? Ele foi líder, mas feriu a pedra. A hora que ele tinha que falar, ele não falou, ele bateu. Ele estava nervoso. Isso foi Moisés que falou face a face com Deus. Mas ele era um grande líder. Porque Deus disse: como eu fui com ele, eu vou ser com você. Mas o ser humano tem isso. Quando alguém comete um pequeno erro, ele é condenado por aquilo. Mas você sabe que Josué, quando eu leio as biografias dele, eu fico admirado. Porque o Josué, irmãos, ele foi um grande guerreiro de Deus. Ele foi um homem valente. Primeiro, ele foi criado perto de Moisés. Ele foi um moço, na sua mocidade, muito dedicado. Que ele... Moisés subia no monte para orar, ele ficava no pé do monte onde Moisés estava orando. Ele não apartava da tenda da congregação. Moisés era muito próximo dele. O que nós queremos ensinar com isso? Eu quero dizer para você, querido, que quanto mais perto de pessoas de Deus você tiver, mais chance de ser melhor você tem. Quanto mais fiel as pessoas que você está perto forem, mais influência sobre fidelidade você terá. Agora, se você anda com gente relaxada, e essas pessoas relaxadas exercem influência na tua vida, querido, você também pode ser relaxado. Cuidado. Uma das coisas que nós temos que aprender é dar as primícias de Deus. Josué era um jovem e um homem que ele sabia dar suas primícias para Deus. Por isso Deus o escolheu. Deus o chamou. Deus falou com ele, falou: olha, aonde você for, eu irei contigo. Aonde você colocar o pé, eu estarei lá. A Bíblia, no versículo 9, a Bíblia fala assim, ó: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Muitas vezes, querido, nós precisamos ser corajosos com a gente mesmo. A gente tem que ser corajoso. Não tem dia que você, pai, que está aqui, bate um desânimo em você? Bate aquele desânimo. Problemas, filho não está bem, filho não está bem na escola, começa a dar trabalho na escola, filho não está bem na faculdade, né? E aí você não está bem, você começa a sentir algo assim, ah, mas parece aquela frustração vai batendo, aquela frustração. E aí? Você aceita a frustração? Você deve parar? Você acha que você deve chutar o balde? Não é isso que Deus está falando. Deus está falando para que Josué, ele fosse um homem corajoso. Você tem que todos os dias buscar se animar em Deus, se fortalecer em Deus, buscar em Deus. Você tem que se fortalecer. E como que você vai se fortalecer? Orando, meditando na Bíblia, buscando na palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, além da pessoa ser forte e corajosa, ela precisa vencer o medo que bate na porta dela. Quantas pessoas já olhou para mim e falou, perguntou assim: quantos filhos o senhor tem, pastor? 3, misericórdia. Uai, por que misericórdia? Porque eu tenho 3 filhos? Entendeu? E quantas mães que... Mãe não, perdão, troquei a palavra. Quantas mulheres estão aqui e não têm coragem de ser mãe? Você tem medo. E quantos pais estão aqui e não têm coragem de ser pai? Você tem medo. Você tem medo do desafio, porque ser pai é um desafio. Quem está comigo? Quem está comigo? Ser pai de verdade. Eu não estou falando desse povo que faz filho por aí e tem que ficar correndo atrás da polícia para reconhecer a identidade, não. Entendeu, irmão? Estou falando de pai. Pai, responsável. Homem, macho. Macho no sentido de assumir o que faz. Às vezes esse tipo de pregação as pessoas não gostam muito porque cobra, né? Falam as verdades que lixa a gente. Mas é uma verdade, irmão. Nós estamos numa geração que tem muita gente que tem medo de ser mãe. Porque casou com um homem responsável. Casou com um homem que você olha no cara, você fala assim: é macho para um lado, mas para o outro falta muito. E mulheres assim também. Então as pessoas ficam com medo. Por exemplo, são os desafios. Nós estamos olhando os desafios que estava... Eu estou fazendo aqui um paralelo de Josué e famílias. Mas você enfrentar isso é desafio, amém, gente? Aí você fala assim: ah, gerar um filho, né? Aí ele nasce, ai, ele vai dormir, não vai, levar na escola, buscar, faculdade, ai. E aí, meus pais amados, não paga preço mesmo? Hã? Acabou de dar banho, passou talco, cheirosinho, lindinho. Ele... pronto, tem que recomeçar tudo de novo. Para, ó, espera um pouquinho, neném, vamos trocar já, depois nós vai. É paciência mesmo, meu filho. E aí muda mesmo, olha lá, tem uma mãe passeando com o nenenzinho ali, porque ele não fica quietinho aqui. É preço, cada fase que o filho passa, o pai pagando um preço por você. Ah, agora ele tá começando a andar, que lindinho. É panela para lá. Sabe aquele perfume caríssimo? Ele cata assim e faz... Tchá, pá. Ele pega uma chave de fenda, vai lá no teu carro importado e escreve. Cada fase, um desafio. Você pode dar um glória a Deus?
Glória a Deus.
Cada fase, um desafio. É o desafio de ser pai. Aí ele vai crescendo, moço. Vai crescendo. Ai, ele vai entrar na escola agora. E aí vai para a escola, começa a mostrar quem ele é, né? Se é inteligente, se não é. É uma benção, tarefa, não precisa nem pedir, que ele faz correndo. Não precisa pedir, para quê? Hã? Celular? Ele nem liga, né? Computador? Não precisa nem falar para ele, sai daí, menino. Então, irmão, é desafio mesmo. Ser pai é um desafio, mas tem gente que tem medo. Então, ser pai de três tem que ser corajoso. Irmã Rosa e irmão Carlinhos, 8, aleluia. Mas a Rosa e o Carlinhos tá aí com os filhos. Tá aqui, ó, uma já casou, que é a Thalita, o Jefferson. Já são casados. E outros vêm seguindo o caminho. Estão estudando os filhos. São 8, está estudando, não está, Rose? Carlinho está lá na faculdade. A Thalita terminou a faculdade dela. É 8, gente. Eu estou falando de um meio exército aí, ó. Meio time, entendeu? Já dá um society. 8. Agora, tem gente que não tem coragem de ter um. Porque gera mesmo, meu irmão. Aí a pessoa fica lá, só de eu cuidar desse marido, misericórdia de Deus. Tanto que esse homem me dá trabalho. Arrumar um filho, hein? É 2 para mim olhar. É 3. Igual lá em casa, a mulher olha no varal, só vê cueca de ponta a ponta. 4. Só ela de mulher naquela casa. Também não tem outra mulher mais amada do que ela. 4 homens em volta dela, implorando tudo. E tem mais, hein? Homem não sabe onde coloca as coisas. A primeira coisa que vai procurar, quem que grita? Mãe, mulher, cadê você? Você não quer ser herói, irmão? Irmã, você não quer ser uma heroína? Gere filhos. Crie filhos. Viva a fé. Olha, é lógico que a gente hoje tem que ter o equilíbrio, mas nós não podemos viver uma vida, irmão, tão sem fé a ponto de ter medo de gerar filhos. Cuidado. Então Deus falou para Josué, não temas. Vence o medo que está sobre a sua vida. Vençam o medo. Casais, sejam amigos, sejam companheiros, sejam namorados, sejam amantes de um ao outro. Fale a mesma língua no lar, fale a mesma língua na casa, converse, administre a situação financeira junto, tenha uma só carteira. Ô louco, pastor. Não estou louco, não. Casais que não conseguem administrar a vida financeira junto terão problemas. Administre junto. Ganhe tudo junto. Gaste as coisas junto. Você, homem, que vive gastando dinheiro à toa por aí, a tua mulher não fica nem sabendo. E para coitadinha, você tem dó de dar um creme de cabelo. Depois você ainda quer que ela fique bonita. Aí você quer chegar em casa, você quer ver uma mulher sorrindo, né? Toda loirona, bonita, assim. ou morena, do cabelo pretinho? Ou você quer que a natureza pinte? Ó? Entendeu? Eu uso um shampoo que a natureza criou. Entendeu? Mas mulher não vive só da natureza, não, filho. Mulher não é igual eu assim que vive só da natureza. Mulher tem que ser tratada, cuidada, zelada. Então você tem que investir na tua mulher. Agora uma palavrinha para as irmãs amadas. Agora você, querida irmã, conhece o orçamento do teu marido, não conhece? O que ele ganha, o que ele pode, você conhece. Então também você tem que ter limite, filha. Você tem que ter limite. Ao que você pegar o cartãozinho dele na mão, você vai lembrar assim: eu não posso além da faixa vermelha. Eu vou ter lá perto, mas lá eu não vou entrar. Você tem que ter limite. Isso é companheirismo. Mulher vai para a cidade. Ela sai de casa, fala: marido, vou comprar tal coisa. Até tanto você pode ir. Até tanto, para. Entendeu? Não dá, esse mês não dá. São limites, e tem que aceitar. E não tem que voltar para casa emburrado e ficar de greve lá, senhor. Não, gente. Vida familiar. Ó, os filhos e os casais devem ter um relacionamento, irmãos, para vencer a vida, de muito diálogo, cada um conhecendo o limite do outro. Você que está aqui, que é pai, você conhece o limite do teu filho, você sabe aonde teu filho é liberado demais e aonde ele é fechado demais. Converse, dialogue, tenha diálogo, amém, gente? Não tenha medo da vida, mas administre-a, converse, caminhe junto. Deus falou para Josué: não tenha medo, não temas. A Bíblia diz: nem viva espantado. Tem gente que vive só espantado. E já chega perto de você gritando. Calma, não te espantes. A Bíblia também fala: teu Deus é contigo. Por onde você for, Deus vai te honrar. Amém? Deus vai te honrar. Porém, você tem que vigiar o que você está fazendo. Eu achei interessante a ministração esses dias de uma pastora, né? Que o marido dela falou que ela não podia gastar. Aí ela foi lá e comprou um sapato escondido do marido. E era caro demais. Aí ela foi escutar uma pregação. E a pregação chegou o cajado mesmo. Falou: você que está comprando coisa escondida do teu marido, você tem entristecido a Deus, e é pecado, e pai. E aquilo foi dando um arrependimento nela, né? E foi batendo. E falou: se você quer ter a bênção de Deus, você tem que confessar o pecado que você está praticando. E aquilo foi batendo nela. Ela falou: meu Deus, eu vou ter que confessar para o meu marido. Irmãos, quanta gente compra coisas escondidas e não consulta e não fala. E a coisa está entrando no vermelho. Irresponsabilidade. Não pode, gente. Aí a pastora contou que ela ligou para o marido, aquela saudade dele assim. E falou: amor, estou com tanta saudade de você. Mas, ó, eu tenho muita coisa para te contar. Está vendo? Muita coisa para te contar. E lá ficou aquele coraçãozinho aceso daquele homem. Assis, esperando ela voltar. Mas a hora que ela chegasse, ela é muito sábia, ela ia falar tanta coisa boa para ele, depois ela ia falar assim: só que tem um detalhe. eu falhei nisso. Eu te desobedeci. E eu comprei o sapato mais caro da loja que não podia comprar. A gente tem que ter esse diálogo, irmãos. Eu vejo tantas famílias quebradas, rebentadas, endividadas, entrou no cartão de crédito, está no vermelho. Sabe por quê? Porque não tem orçamento, não conversa, não tem diálogo. Então não pode. Amém, gente? Eu vou ter que parar a pregação aqui. Eu vou cortar pelo meio, que vai ter a apresentação das crianças. Mas aprendo mais essa coisa, algo aqui, ó. Vença o medo da vida. Lembre-se que se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Se você manter a tua fidelidade, Deus vai manter a fidelidade dele. Ô, irmão, põe a Tiago 1, versículo 5 aqui para nós. A Bíblia fala sobre sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impróprio ser-lhe-á concedida. Se você precisa de sabedoria, Deus tem para te dar. A geração é dura, a geração é difícil, o momento é difícil e trabalhoso, mas Deus tem sabedoria para dar para nós. Deus tem graça para dar para nós, como Ele estava dando graça para Josué. Como Ele encorajou Josué, Deus te encoraja nessa noite a mudar, a ter atitude. Amém? Pense agora em tudo isso que eu estou pregando para você. Pegue agora na mão da sua esposa. Pensa em tudo isso que eu estou pregando. Pega na mão da esposa e fica de pé. Fica de pé, em nome de Jesus. Vem cá, querida. Que você, meu amado irmão, você possa lembrar de uma coisa. Essa mulher que está ao seu lado, que Deus te deu, te agraciou com esse presente, e esse homem que está do seu lado, mulher, foi Deus que te abençoou e te deu. Você precisa honrar, amém? Honrar, escrever uma história junto, escrever uma história junto. Eu quero orar com vocês nessa noite. Não temas. Ser forte. Ser corajoso. Deus quer que você se levante nessa noite. E peça sabedoria para Deus. Muito bem. Pegado na mão da sua esposa. Vamos orar agora. E nós vamos pedir sabedoria para Deus. Para caminhar. E para ter uma bela jornada abençoada. A Bíblia ensina isso. Josué, o grande líder, ele venceu tudo, irmãos. E a Bíblia fala lá em Josué 24, quando Josué renovou a aliança com o povo, a Bíblia diz que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, lá no capítulo 24, ele renova a aliança e ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Família, quem quer servir a Deus aqui? Família, junto, marido, mulher, filhos, pais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar agora. Espírito de Deus quer te abençoar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós louvamos o Senhor pela palavra deixada para nós, pela inspiração do Espírito Santo, Pai. Oh, meu Deus, que estes conselhos da Tua Palavra está nos dando. Venha nos abençoar nesta noite. Abençoa, Pai. Dai-nos a nós graça. Dai-nos a nós fé. Dai-nos a nós sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Sabedoria para dialogar, conversar, estar junto, resolver os problemas junto, caminhar juntos na fé. Oh, meu Deus, abençoa os relacionamentos aqui, os relacionamentos dos casais, o relacionamento dos pais e os filhos junto. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos os irmãos, todos que aqui estão nesta noite, todas as famílias. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém.
Amém.
Assim, querido, Deus te abençoe. Nós vamos...